Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Temos hoje a primeira parte da nossa reunião da Comissão, a audição com o Conselho de Administração da AMT, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. É uma audição que decorre de um preceito legado, a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, nomeadamente o artigo 49, mas é um redobrado prazer rever quer o Dr. João Carvalho, quer o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues, portanto já são amigos, se a expressão me é permitida, e portanto vamos ter, presumo que o Sr. quer fazer uma pequena apresentação, nós temos só repetir uma apresentação dentro dos 5 minutos, depois temos 7 minutos a cada bancada parlamentar com resposta individual também de 7 minutos, depois uma segunda ronda, obviamente os grupos parlamentares, como temos uma agenda também apertada, dir-me-ão depois se há necessidade de uma segunda ou até de uma terceira ronda. E, portanto, e o meu pedido é que nos possamos cingir ao cumprimento dos tempos, uma vez que também não faltarão oportunidades de voltarmos a rever aqui a AMT sobre outras matérias e, portanto, teremos seguramente no futuro, até por os processos legislativos que estão em curso na Comissão ou até por outros requerimentos, de voltarmos a conversar. Hoje o objeto é, de facto, o Plano de Atividades 2017, é sobre isso que vamos falar e eu passo imediato a palavra. Então, Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, a todos vós, obrigado também pelas palavras, nomeadamente, enfim, tratar-nos como amigos, que é isso que nós entendemos que somos, quer desta casa, e, quer dizer, com tratamento solidário com esta casa, quer também com o Governo, portanto, que a nossa sempre postura é solidariedade com as entidades com que nós nos relacionamos. E, portanto, muito obrigado pela amizade. Iria, muito brevemente, portanto, nós temos aqui uma síntese do... Uma síntese do plano de atividades. Está aqui o resumo, nem todas, portanto, nós não iremos focar todas ou referir todos os pontos que estão aqui apresentados, de qualquer maneira só mais as linhas programáticas, as prioridades operacionais e as principais iniciativas. Portanto, a emissão da AMT já todos nós sabemos, já repetimos aqui várias vezes, decorre dos nossos estatutos, portanto, a definir e implementar o quadro geral das políticas de regulação e supervisão, quer das infraestruturas, quer dos diversos modos de transporte que estão debaixo da nossa competência. Temos para 2017 quatro linhas programáticas bastante estruturantes. Sendo que a que está aqui referida em B é a mais importante de nós todas, portanto a primeira, consolidar a visão da AMT como relator económico independente entendemos nós, de elevada qualidade. Depois, enfim, a mais importante, que é antecipar a dinâmica da evolução no ecossistema da mobilidade dos transportes. Isto quer dizer, não nos deixarmos antecipar ou não ficarmos enquadrados pelos stakeholders. A terceira, aprofundar o máximo o conhecimento dos mercados relevantes e também em tempo útil. E a quarta, desenvolver a capacitação, quer em meios técnicos, quer em meios humanos, da AMT. Passando agora às nossas 5 prioridades operacionais. A primeira, e não poderia deixar de ser a primeira, é garantir a sustentabilidade deste regulador, tendo em linha de conta, portanto, as cativações que se estão a dar, enfim, compreendemos, nós somos os primeiros a defender que deve ser reduzida a despesa pública, é fundamental, é importante, não temos a mínima dúvida disso. De qualquer maneira, se não tivermos meios para nós realizarmos as nossas competências, dificilmente isso poderá acontecer. Portanto, é uma primeira prioridade, que nos surgiu há pouco tempo, já depois da elaboração do plano, por isso pusemos-la como primeira prioridade. A segunda prioridade operacional, desenvolver a capacitação operacional da AMT, com todos esses aspectos que nós temos aqui referidos. Terceira prioridade, a promoção do conhecimento no domínio do ecossistema, e estamos aqui a falar no essencial daquilo que é mais nobre, do projeto mais nobre que está a ser desenvolvido, que é o Observatório dos Mercados da Mobilidade, dos Preços e Estratégias Empresariais. Portanto, é um projeto que está em desenvolvimento e depois referirei mais à frente. A quarta prioridade, operacionalizar a aplicação da Lei 52, enfim, entendemos que e pensamos que esta Lei 52, que decorre do Regulamento 1370 comunitário, portanto, e também do Conselho e do Parlamento Europeu, é um regulamento, portanto, de aplicação que tem de estar aplicado até 2 de dezembro de 2019 e que, portanto, todas as câmaras, todas as autoridades nos têm para podermos ajudar na implementação e na aplicação desta lei. Por último, o período operacional contribuir para a implementação legal das pronúncias que fizemos já feitas, nomeadamente em 2016, quer nos diversos modos, quer no marítimo, quer no ferroviário, quer também no modo rodoviário. Principais iniciativas, que é um resumo do que está no plano, continuar a emissão de concessões das pronúncias, colaborar com a ADC dentro do regime jurídico da concorrência, desenvolver uma cooperação institucional com outros organismos, nomeadamente no que diz respeito ao corredor atlântico, às autoestradas do mar, no sentido de termos uma relação económica também de elevada qualidade no aspecto da relação económica. Outra iniciativa, a quarta, é desenvolver o conhecimento dos mercados relevantes e aqui, enfim, tem grande peso a implementação do Observatório, a elaboração também de relatórios do mercado portuário, a elaboração de relatórios sobre regras vigentes nas condições gerais de transporte, relatórios sobre empresas de âmbito turístico que procedem ao transporte de passageiros. Temos aqui, enfim, este relatório é extremamente importante para perceber o que está a ser feito em termos rodoviários de transporte de passageiros com turismo e com o normal de transporte de passageiros, elaboração de relatório sobre a prestação de serviços de transporte em táxi. Este relatório já está ultimado e iremos publicá-lo na próxima semana. Depois, contribuir para a implementação da Lei 52, elaboração de um relatório de monitorização, elaboração de estudos de suporte e de ajuda, portanto, a todos os stakeholders, e também elaboração, que isso decorre da lei, de parecer sobre os contratos e as peças procedimentais de todos, portanto, todos os contratos que venham a ser aprovados até 2019. Reforço portanto, na gestão das reclamações. Nós, ano passado, recebemos 15 mil reclamações e também na divulgação desta informação, que também por lei teremos de divulgar no nosso site, relatório do controle anual das compensações concedidas a entidades que asseguram os serviços de interesse económico, análise e aprovação de propostas da revisão do regulamento tarifário, a verificação da legalidade e homologação das tarifas também, continuação de auditorias, inspeções e fiscalizações, depois diversas ações de diagnóstico, enfim, estão aqui relatadas, relatório do controle anual das compensações concedidas. Estas são as que estão em curso, peço desculpa, já estão em curso a questão do relatório e da análise das compensações que são concedidas às entidades que prestam o serviço público. Também preparação de informação para a elaboração da monitorização do regime geral do Serviço de Transporte de Passageiros, que é a Lei 52. Elaboração de relatório sobre regras vigentes constantes das condições de transporte, no sentido de respeito a obrigações de passageiros, direitos e obrigações dos passageiros, e também em relação ao sistema tarifário. Análise das propostas de revisão do regulamento de tarifas das administrações portuárias, portanto, diversas ações de auditoria e de fiscalização. Não, está praticamente, já está a acabar. Colaboração com a OCDE e com a ADC no que diz respeito à legislação de concorrência e análise de reclamações de serviços públicos. Eu iria só dizer que já foram finalizadas. Parecer relativo às atualizações tarifárias do Serviço de Transporte de Passageiros, parecer pré-vinculativo em relação ao contrato com os STCP inspeção ao Metropolitano de Lisboa, monitorização estatística das atividades de táxi. Como digo, na próxima semana será, já está ultimado, será apresentado publicamente. Também estão a decorrer, portanto, nesta altura, auditorias aos transportes de Resende e também inspeção aos transportes ao sul do Tejo. Era para já, era isto, muito resumidamente, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. João Carvalho. Julgo que no decorrer das perguntas teremos seguramente a oportunidade de completar um conjunto de informação. Começamos então pela bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Sr. Doutor, bom dia. Cumprimentá-lo também. Eu iniciava esta intervenção precisamente citando o documento que nos enviaram e que o Sr. Doutor agora tentou também resumi-lo, em que na página 21 diz muito claramente que uma das funções, precisamente da autoridade, é apoiar os órgãos de soberania, nomeadamente, e começa bem, a Assembleia da República. Precisamente, tendo este princípio que nós consideramos muito oportuno e positivo, eu não lhe vou fazer comentários, mas vou-lhe fazer perguntas muito claras. Exatamente, tendo em conta que uma das suas funções é nos apoiar nas nossas decisões legislativas aqui no Parlamento. Primeira pergunta. O Sr. Doutor falou sobre as cativações que o Governo prepara-se para fazer à alta autoridade. E a minha pergunta é exatamente se essas cativações, que se espera que o Governo vá as fazer, ou já decidiu que as faz, ao contrário de outros anos, penso eu que é a primeira vez que faz cativações à Autoridade da Mobilidade dos Transportes, se o desempenho da autoridade fica em causa. Ou seja, com certeza, se vão ter menos dinheiro do que aquele que tinham, vão ter que cortar em qualquer lado. E a pergunta é muito clara. Onde é que vão cortar e qual é que é a menor eficiência, porque vai haver, se não é sinal que havia dinheiro a mais, onde é que vai ser essa menor eficiência? Segunda questão, ainda sobre a eficiência da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Segundo o quadro previsto, são necessários 82 colaboradores. Só têm 49. Uhum. Quase metade. Também, onde é que esta eficiência é cortada? Porque de certeza que tem que ser cortada em algum sítio, porque têm metade daquilo que necessitavam. Segunda questão, a terceira questão. Não concorda, Sr. Doutor, muito sinceramente, e eu vou utilizar uma palavra que eu pedia que na sua resposta também a utilizasse, nem que fosse para dizer o contrário, que este Governo tem uma enorme desconsideração com o organismo que o Sr. Doutor preside. Não só devido a estas cativações, que um Governo quando faz estes cortes, cativações é um nome que quer dizer cortes, sabe perfeitamente que está a retirar a eficiência ao seu trabalho. Mas outra desconsideração. O senhor e a sua instituição foram dispensados de pronunciar sobre aquilo que o Governo decidiu fazer com a Carris em Lisboa, a reversão da privatização ou da concessão da Carris. Acha ou não acha que os senhores deveriam se ter pronunciado sobre esta decisão do Governo? Pergunta número um. E se não é uma autêntica desconsideração o Governo vos dispensar, que os senhores é que são a autoridade e os especialistas na matéria foram dispensados a dar a vossa opinião. Mas já agora, se dessem a vossa opinião, e com certeza que internamente falaram sobre isto, qual é que seria a sua opinião? O Sr. Doutor é a favor desta decisão do Governo ou estava confortável com a decisão do anterior Governo, que era conceder a exploração da Carris? Ainda dentro deste dossiê, acha que os mexicanos têm razão quando pedem uma indemnização ao Estado português devido à reconversão, à reversão que se fez da concessão? Depois, se existe nesta decisão do atual Governo, se esta decisão... Senhores deputados, são perguntas. Temos toda a lógica e o direito a as fazer. Julga que... Pois não, tem todas as considerando. Disse isso tudo bem. Sr. Doutor, voltando às minhas questões. O Sr. Doutor tem algum estudo, a autoridade tem algum estudo sobre o contrato que foi assinado recentemente entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Carris? Se existe alguma avaliação vossa sobre esta decisão do Governo em dar a direção da Carris à Câmara Municipal de Lisboa? Outro tema... As plataformas de mobilidade urbana. Penso que a autoridade foi consultada pelo Governo no Grupo de Trabalho sobre esta questão e eu gostava muito de saber qual é que é a vossa opinião sobre as plataformas de mobilidade urbana. Se subscrevem aquilo que o Governo nos propôs aqui na Assembleia da República, que devem conhecer naturalmente a legislação proposta pelo Governo, e qual é que é a vossa opinião acerca disso. Outro tema, transportes marítimos para a região autónoma da Madeira. Como sabem, o Governo Nacional apoia os transportes marítimos com subsídio considerável para os Açores e recusa-se a fazer isso para a Madeira. O Governo da Madeira tem insistido e o Governo Nacional diz que não o faz, mas a verdade é que assinou um apoio com o Governo açoriano para 3 anos. São estas as questões que eu lhe queria colocar e, naturalmente, com a forma tão clara que as coloquei, gostaria também de receber as suas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tenho a palavra o Sr. Presidente da AMT.
Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Portanto, como se fala, a questão das cativações. As cativações é uma situação que nos preocupa. Nós já questionámos. Portanto, as cativações soubemos-las através do portal ao quinta ou sexta-feira da semana passada, portanto, já o plano estava feito. E, portanto, as cativações incidem essencialmente sobre, portanto, nós temos uma cativação de cerca, portanto, as nossas receitas ainda não há volta, como podem ver, entre 13 a 14 milhões de euros. Portanto, as cativações incidem essencialmente, e a cativação que estava na plataforma, na volta de 5 milhões e 100 mil euros, dos quais cerca de 4 milhões e pouco, muito pouco de euros tem a ver com salários, e à volta de 700 e tal mil tem a ver com fornecimentos e serviços terceiros. O que é que eu posso dizer sobre isto? Essencialmente, nós estamos preocupados. Já questionámos, a DGO, sobre primeiro, quer dizer, o aspecto legal da cativação. Porque nós não vimos, através, enfim, da auscultação interna jurídica, não vimos onde o aspecto legal da cativação. Pode existir, pode não existir, enfim, mas estamos à espera. Portanto, isto foi muito recente, estamos à espera, e efetivamente, portanto, a cativação vai nos trazer problemas de sustentabilidade, é um facto que vai. Eu estou convencido que, enfim, claro que nós falamos uns com os outros, falamos com outros reguladores, falamos com outros organismos, as cativações não foi um propósito para a AMT, mas de qualquer maneira, no que diz respeito a nós, causa-nos problemas de sustentabilidade, quer em termos de salários, quer em termos também de implementação do plano que nós vos propusemos. Há aqui projetos que são importantes. Vocês sabem que a AMT, portanto, é uma autoridade muito recente, praticamente teve o seu primeiro ano, que foi o ano passado, já que nós estamos em funções desde julho, de finais de julho de 2015, e nós, enfim, o decorrer, como sabe, tudo aquilo que nós temos de solicitar, nós temos de, praticamente, quer serviços externos, quer salários, quer seja o que for, temos, e quer concurso, temos de seguir as regras, e penso muito bem nesse aspecto da administração pública normal, portanto, tudo demora o seu tempo. Quer dizer, por exemplo, ano passado, nós só tivemos cerca, em média, 30 pessoas a trabalhar, quer dizer, foram entrando algumas pessoas, agora somos 49 nesta altura, temos um projeto de sermos 82, que é o que está estimado quando foi criada esta autoridade, 82 pessoas, e efetivamente com estas cativações nós não vamos conseguir ter as 82 pessoas, era uma das perguntas que o Sr. Deputado, nós não vamos. Nós compreendemos que é importante corrigir o déficit, não temos a mínima dúvida disso. Agora precisamos de meios mínimos para tentar sustentabilizar ou sustentar esta casa e realmente, enfim, estamos convencidos que vão ter de haver descativações para nós conseguirmos cumprir minimamente quer o aspecto salarial dos 49 trabalhadores, quer o aspecto de o recorrer a alguns serviços, nomeadamente, por exemplo, o caso do observatório, que é fundamental e importantíssimo. O observatório, portanto, O regulador de transportes é o Observatório, que convém dizer que alguns de vós já nos conhecemos. Nós regulamos cerca de 29 mil empresas e queremos regular bem, queremos regular, porque entendemos que ou regulamos ou não regulamos. Quer dizer, se é para vir aqui a esta casa e dizer e fingir que estamos, está aqui um regulador e existe. Nós, com isso, com certeza que não contam connosco. E, portanto, estamos convencidos que o Governo entende precisamente essa questão e não tenho grandes dúvidas de dizer que algumas descativações vão ter de ser feitas. Em relação à Carris, a repressão da Carris, devo dizer que nós só emitimos, apareceu, já foi dito aqui, portanto, numa audição que houve aqui há relativamente pouco tempo, também sobre a Carris, o contrato é o mesmo, não há alteração contratual na passagem do contrato para a Câmara Municipal de Lisboa, não há alteração de contrato. Portanto, já tivemos dois ou três contatos com a Câmara Municipal de Lisboa e com a gestão da Carris e estão a trabalhar numa possível alteração contratual e isso nós temos de ser ouvidos. Portanto, temos de dar o parecer pré-vinculativo, que seja a contratos de serviço público novos, seja a alterações a contratos. Só nesse aspecto é que nós, é que a AMT entra. E, portanto, em relação à reversão da Carris, qual é a nossa opinião? Enfim, a nossa opinião é muito clara, que é os tratados fundacionais não põem em causa se é público ou privado, se a propriedade é pública ou privada. Portanto, põe em causa muito outros aspectos, mas isto não põe em causa. E, portanto, a nossa opinião, uma coisa é a opinião como cidadão, outra coisa é a opinião como presidente desta órgão da AMT. E como a AMT, o que temos a dizer é que é indiferente para os tratados fundacionais da União, se é público, se o detentor é público ou se é privado, de propriedade se é pública ou se é privada. Portanto, a opinião da AMT é clara nesse aspecto, é cumprir as regras comunitárias e nacionais e comunitárias, com certeza. Em relação aos mexicanos, enfim, é uma situação que a AMT, portanto, não se pronuncia, é uma questão, uma consideração que nós, a AMT, não são competências nossas referir esse aspecto. Devo dizer que nós, com o Governo anterior, emitimos um parecer no caso que nos foi pedido pela ADC, no caso, em relação aos mexicanos, no caso, mas só concretamente em relação a questões de concorrência. Aí não se punha questões de concorrência, portanto, o nosso parecer foi positivo nesse aspecto. Quando vier agora as alterações ao novo contrato, se houver alterações ao novo contrato, nós com certeza que teremos de emitir uma opinião, como emitimos a opinião em relação aos STCP, que foi um parecer positivo com determinados condicionantes. Portanto, em relação à Carris, é o que tenho a dizer. Em relação às plataformas, enfim, nós já fizemos três pronúncias, uma para a primeira para a pedido do Governo, a segunda a pedido desta Casa, da Assembleia da República, a terceira a pedido da ADC, por acaso foi mais e a quarta foi, e a quarta também a pedido do Governo em relação ao diploma, que entanto se que está cá, que nós sabemos que foi alterado e portanto já temos pronúncias, já quatro pronúncias sobre a questão das plataformas. Nós entendemos de qualquer maneira, a AMT entende que para bem de todos envolvidos, todos os stakeholders envolvidos, eu penso que quanto mais rápido esta situação for resolvida, melhor, portanto, em termos legislativos, porque, portanto, qualquer stakeholder, qualquer investidor, seja taxista, seja de onde for, que não tenha regras claras, e penso que as regras vão ser definidas por esta Casa, portanto, dificilmente conseguirão sobreviver, uns e outros, mas se me desculpam, a alerta, que penso que convinha à legislação. Nós nos pronunciámos sobre a nova legislação, portanto, estamos disponíveis, com certeza, para nos pronunciarmos sobre o novo diploma, aliás, que está aqui convosco. Ainda não nos pronunciámos, temos tido outras pronúncias de outros parceiros, mas essa não nos pronunciámos, mas com certeza se a Assembleia tiver urgência nisso, com certeza, e nós estamos disponíveis para dar o parecer também sobre as alterações que houve ao projeto do Governo. Transportes marítimos. Ao Sr. Deputado, enfim, eu desconhecia que nós desconhecemos, nós desconhecemos que haja qualquer tipo de subsídios para a atividade marítima para a região autónoma dos Açores. Desconhecemos, portanto, não conhecemos. Há para o transporte aéreo, como há também para a região autónoma da Madeira. Não conhecemos que haja qualquer subsídio, até porque subsídio à exploração, enfim, em termos comunitários, é proibido, não, isso não existe, não ser porque, enfim, debaixo de determinadas condições, como é o caso do transporte aéreo, mas para o transporte marítimo não temos conhecimento que haja subsídios para a região autónoma dos Açores. Sabemos que, porque o Governo General da Madeira e também a Senhora Ministra do Mar já nos pôs uma questão sobre a região autónoma da Madeira no que diz respeito ao transporte de mercadorias e de passageiros por ferry, que fizemos a nossa pronúncia para a Senhora Ministra e a pronúncia foi dada. E tivemos já reuniões com representantes, com o secretário regional que tem esta área da Madeira, também sobre essa questão específica do ferry para a Madeira, demos a nossa opinião, enfim, numa ou duas reuniões que já tivemos, mas por escrito já a demos à região autónoma da Madeira e já a demos ao Governo, portanto ao Ministério do Mar.
Muito obrigado. Passamos então agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado António Eusébio, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Dr. João Carvalho. Quero cumprimentá-los a todos. Muito obrigado por terem vindo. Realmente, a Autoridade de Mobilidade e Transportes tem uma abrangência tão grande, tão larga, tão abrangente em tantos setores que eu diria que até se torna difícil, às vezes, não só para vocês, mas até para quem quer acompanhar a vossa atividade, perceber como as coisas vão e estão. E por isso é sempre bom nós mantermos este relacionamento e eu agradeço muito virem aqui mais uma vez, porque só deste diálogo constante e deste relacionamento de grande confiança é que acho que conseguimos fazer mais alguma coisa e conseguimos melhorar efetivamente muito do que está por fazer. Eu tenho aqui algumas questões que lhes quero colocar, não tanto diretamente por questões apenas do plano de atividades, mas essencialmente questões que têm aparecido ao longo destes meses anteriores de outras entidades que passam pela Assembleia da República, de outros problemas que nos vão surgindo e que nós vamos também tentando resolver no sentido de arranjar as melhores soluções. E nesse sentido, e atendendo a que a Autoridade de Mobilidade de Transportes tem competências na área da regulação, da fiscalização, da área de também não só da fiscalização como de inspeção, colocava-lhe aqui algumas questões. No âmbito das gestoras de infraestruturas rodoviárias, de que forma é que consideram ser possível melhorar o sistema para equilibrar, em alguns casos, as tarifas ao nível de serviço? E o que é que, em vossa opinião, pode ser feito e se tenha feito algum trabalho neste sentido? Isto porque há troços nas concessionárias que têm valor diferenciado e que torna-se injusto para as populações, nos casos ao nível de quilómetros e ao nível das condições das próprias autoestradas e das diferentes concessionárias. Ao nível das escolas de condução, de que forma é que se consideram que se pode atuar para tornar não só o sistema mais transparente, mas para equilibrar também a oferta? Porque nos chegam situações em que há custos, há ofertas muito diferenciadas, mas que no final acabam por depois ter custos muito diferentes de acordo com a atuação dos agentes. É uma questão só, poderá ser uma questão de fiscalização, poderá ser atuado de outra maneira, ou obriga-nos também a alterar a legislação para melhorar estas situações. Isso tenha também feito algum trabalho nesta matéria. Nos centros de inspeções, que problemas que têm detectado com mais frequência nos últimos tempos, nomeadamente agora com o alargamento dos centros de inspeções. Quais são esses problemas e o que é que a autoridade também pode fazer neste âmbito e o que é que consideram mais relevante sobre o diploma que ainda está para sair, para entrar em vigor, que tem a ver com o início das inspeções das motos com cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos, que se deve ou não deve se iniciar a todo momento, se a autoridade pode fazer alguma coisa sobre esta matéria. Sobre as plataformas, queria acrescentar aqui duas questões que considero não só pertinentes, mas que acho que são fundamentais. Temos andado a discutir os veículos, os problemas das plataformas eletrónicas dos veículos que transportam passageiros versus os táxis, mas temos deixado de lado dois diplomas que são fundamentais, nomeadamente os veículos de transporte de animação turística e as rentacars. Acontece que, em alguns pontos do país, os veículos de transporte de animação turística é um problema muito maior para os taxistas que as plataformas eletrónicas. Isto porque fazem serviço de táxi, que não é a sua competência, que não é o que devem fazer. Portanto, um serviço de animação turística devia ter dois serviços, devia estar associado a uma animação e ao transporte do veículo, ou um transporte, um transfer e a viagem, portanto, e ao transfer, e isso não acontece. E o que nos chega é que acabam por ser contactados diretamente pelas recepções dos hotéis e ultrapassando assim largamente todas as filas de espera que os taxistas têm. O que é que na verdade pode ser feito? Não só ao nível da fiscalização, mas ao nível da alteração legislativa que se pode propor, na vossa opinião, para definitivamente acabar com este problema, que é diferente das plataformas eletrónicas, mas que acaba por ser, que está a ser um problema real para os veículos de transporte de animação turística e nas próprias rentacars. E para já agradeço e fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. João Carvalho.
Sim, senhor. Muito obrigado também pelas perguntas. Algumas delas portanto, ficarão ainda sem resposta, porque realmente são perguntas extremamente importantes e que estão dentro das nossas competências, praticamente grande parte delas, à exceção a fiscalização mais em termos de segurança, que tem mais a ver com o IMT, com o Instituto da Mobilidade dos Transportes. De qualquer maneira, em relação à primeira pergunta, tem a ver com as infraestruturas rodoviárias, no caso das portagens do tarifário. Nós, portanto, o tarifário está a ser analisado no âmbito do Ministério das Infraestruturas. Há um grupo de trabalho no qual a AMT faz parte e está precisamente nesta altura a ser analisado. Portanto, pouco mais posso acrescentar, mas nós somos parte. Portanto, o Ministério das Infraestruturas, que é o Ministério a que nós estamos adstritos, resolveu pedir-nos, e penso que bem, que nós estivéssemos já presente nesse grupo de trabalho para emitirmos já as nossas opiniões, porque depois vamos ter de aparecer, não é? Portanto, está, ainda ontem houve outra reunião, houve um período curto de tempo que o grupo de trabalho parou, mas as coisas estão a ser feitas, está-se a avançar, portanto, no nível do grupo de trabalho. É isso que eu lhe posso dizer em relação a este aspecto, portanto, que nós estamos a analisar e estamos a emitir opiniões durante as reuniões do grupo de trabalho, para depois, se for caso disso, emitirmos uma opinião de maior âmbito. Aos CTVs, às escolas de condução, desculpe, em relação às escolas de condução, portanto, as competências repartem-se entre nós, o IMT e a ASAI. A ASAI também tem a ver com este tipo de fiscalização. Portanto, como há outros organismos que estão praticamente em cima destes assuntos, nós com as 40 e poucas pessoas que temos agora, temos feito análise e pareceres e relatórios, análise a determinados segmentos de atividade, uma questão de transporte ferroviário, infraestrutura ferroviária, concretamente, em relação a outros aspectos, mas as escolas de condução é um dos temas que nós iremos seguir, não será já esta a primeira prioridade, a seguir serão os CTVs, como disse. Não é? Porque realmente, da passagem pelo IMT, enfim, verificamos que é uma área extremamente sensível, muito sensível, que há muito que fazer, houve um alargamento, nós precisamos saber, nós à IMT precisamos saber se esse alargamento de mercado se foi efetivo ou não. Temos dúvidas se foi efetivo. E, portanto, é a prioridade seguinte, será um diagnóstico ao que está a passar com os centros de inspeção dos transportes de veículos. Em relação às motas, nós não temos conhecimento ainda do diploma. De qualquer maneira, aguardamos, portanto, a publicação desse diploma para podermos então emitir uma pronúncia sobre esse aspecto. Quando estávamos no IMT, porque o professor também estava no IMT comigo, quando estávamos o período que passámos pelo IMT, portanto, estava em elaboração o diploma. Nós entendemos que era importante as motos, a partir de uma certa cilindrada, tirem também o mesmo tipo de vistorias, praticamente o mesmo vistorias que tinham nos centros que tinham os veículos ligeiros, os automóveis, e portanto estamos à espera agora que saia o diploma para nos podermos pronunciar. Sobre as plataformas, enfim, eu penso, o Sr. Deputado tem muita razão, porque temos andado um pouco distraídos com a questão Uber, Cabify e táxis, e realmente nunca ninguém se pronunciou. De qualquer maneira, não há dúvida nenhuma, eu penso que o Sr. Deputado queria dizer isso, existe uma lacuna jurídica realmente em relação a isso, e compete também à AMT chamar a atenção do Governo, efetivamente, que é o legislador por excelência, da existência dessa lacuna. No entanto, as nossas pronúncias também, quando nós nos pronunciámos sobre as plataformas, também temos lá alguns aspectos sobre a questão do rent-a-car. Portanto, nós entendemos que, e volto a dizer, que aqui o fundamental é que haja legislação. Deixe-me dizer-lhe que no relatório que vai sair sobre a análise aos táxis, nós, portanto, e ao escutarmos todas as câmaras municipais e as duas regiões autónomas, portanto, são elas que licenciam os táxis, o número existente de táxis, e acho que é importante dizer aqui nesta Câmara, e poderemos, assim, quando desejarem, vir apresentar esse relatório, mas deixa-me dizer que é importante, em relação às plataformas, dizer que em relação aos táxis, que na década que nós analisámos, isto é 10 anos, até agosto de 2016, portanto 10 anos antes, analisámos uma década, com a ajuda preciosa das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais, mas mais as câmaras municipais, todas as câmaras nos responderam, demorou tempo, mas obtivemos as respostas. Portanto, existem no país 13.776 táxis licenciados, que o crescimento desta década que eu referi praticamente é nulo, do número de táxis é 0,9%, 0,8%, enquanto que, por exemplo, o crescimento, isto este ano é muito importante, o crescimento das dormidas anda à volta entre os 30% a 40%, nomeadamente nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Lisboa e Porto representam em táxis cerca de 30% da totalidade desses 13.700 e poucos táxis. Detectámos disparidades várias entre concelhos e, portanto, Houve aqui uma manutenção do número de licenças, do número de táxis, porque de qualquer maneira ainda há vagas para mais 1.300 táxis, ainda há disponibilidade das câmaras de 1.300 e tal táxis, portanto não estão todas utilizadas as licenças, mas não há dúvida nenhuma que há um aumento enorme, por causa do surto turístico, há um aumento enorme de dormidas em Lisboa e Porto, nomeadamente 30% a 40%, e há uma estabilização, motivo pelo qual outras entidades entraram devido à falta que havia. Eu penso que não preenchia completamente aquilo que pediu, mas espero que da próxima vez consiga, já estejamos a analisar outros aspectos também das nossas competências. Obrigado pelas perguntas.
Obrigado, Dr. João Carvalho. Passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, em particular o Sr. Presidente, e queria também cumprimentar os deputados e deputadas presentes. Por acaso agora não tenho uma deputada. E ir então às perguntas, aproveitando um bocadinho o slide que ficou aí no final da sua intervenção. Não sei se isso é um desafio aos deputados ou não, mas aquilo que me parece que existe da parte dos pareceres da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes é que eles têm pouca visibilidade e, porventura, terão pouca eficácia. Porque eu creio que há aqui um problema quase de base em relação à AMT. E há uma certa indefinição da macroestrutura do Estado, digamos assim, na regulação e na fiscalização da atividade dos transportes no seu conjunto. Como o Sr. Presidente sabe, originariamente, aquilo que é hoje a AMT, ou muitas das competências da AMT, estavam na Direção-Geral dos Transportes Terrestres e na Direção-Geral dos Veículos, não é? Portanto, na Direção-Geral de Aviação. E, portanto, esta separação que houve entre começou por ser a Autoridade da Metropolitana dos Transportes de Lisboa e do Porto, e depois, com a dissolução da AMTL e da AMTP, que o anterior governo fez o favor de decidir, criando uma Autoridade da Mobilidade dos Transportes, ao mesmo tempo que criou um Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IMTT, e depois IMT. Creio que criou várias zonas de sobreposição entre as duas entidades, que são autoridades, e isso retirou, porventura, alguma eficácia na atuação da AMT. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Existe uma petição que está a abobrar aqui na Assembleia da República sobre a introdução de uma nova classe de portagens para veículos duas rodas nas autoestradas portuguesas. Foi pedido um parecer ao IMT sobre essa possibilidade e o IMT há 9 meses que está a fazer estudos. Entretanto, isto é um problema que é óbvio que tem a ver com a mobilidade e que tem a ver com a necessidade de o Estado não empurrar isto para debaixo do tapete, fazer de conta que não existe problema, porque ele existe, e é uma injustiça do ponto de vista da classe de portagens que os veículos de duas rodas têm que praticar nas autoestradas, pagando uma taxa claramente acima daquilo que deveriam fazer. E, portanto, isto é uma situação de completa passividade e falta de eficácia do legislador, que não tem origem aqui na Assembleia da República, mas tem origem nas entidades públicas, que deviam ter pronunciamento obrigatório sobre esta matéria e que não têm. Não acha que, Sr. Presidente, que há aqui uma série de áreas que dificultam efetivamente a ação da fiscalização e da regulação que a AMT devia ter sobre estas e outras matérias, para as quais parece existir muito pouca eficácia na ação da AMT? Vou-lhe dar outro exemplo. Os transportes do Sul do Tejo, que o Sr. Presidente referiu aqui, que estão a ser sujeitos a uma inspeção, há 2 anos que têm queixas sistemáticas de utentes, carreiras que foram eliminadas, suprimidas, sem qualquer justificação, violando os contratos de concessão em vigor, horários que não são praticados, condições de trabalho que não são respeitadas, e é uma autêntica selvageria, perdoa-me a expressão, que existe nos transportes do Sul do Tejo. Isso está documentado, confirmado, reconfirmado por várias entidades, desde as câmaras municipais até, creio que, a própria AMT sabe disto. Qual é a eficácia que a AMT pode ter para obrigar a empresa a cumprir os contratos de concessão e, não fazendo, a retirar-lhes a concessão? Porque quando um operador de transportes tem determinados contratos de concessão, tem determinadas obrigações de serviço público, não os cumpre deliberadamente, só há uma solução. Depois de vários avisos, de várias inspeções, só há uma solução: a retirar-lhe a concessão. Não há outra maneira, Sr. Presidente. E, portanto, isto também faz parte do quadro, digamos, de eficácia que o próprio Sr. Presidente apresentou aqui no âmbito do chamado aumento da excelência, da qualidade da excelência da AMT sobre o ecossistema da mobilidade dos transportes. Se essa qualidade, que eu estou perfeitamente de acordo com o Sr. Presidente, não é sentida junto dos operadores através de medidas eficazes, isso é apenas uma questão de retórica e tem muito pouco efeito prático ao nível do sistema de transportes de passageiros. Terceira questão. Sobre o Metropolitano de Lisboa. O Metropolitano de Lisboa, como o Sr. Presidente sabe, está um verdadeiro caos. A qualidade da oferta, que era uma das marcas de excelência do Metropolitano de Lisboa, já é conseguida há bastante tempo. Eu não sei qual é a inspeção que o Sr. Presidente, que a AMT fez aos serviços do Metropolitano, mas há coisas que entram pelos olhos adentro de qualquer pessoa. Quem utiliza os transportes do Metropolitano de Lisboa olha para os indicadores de tempo de espera que existem nas estações e a maior parte deles não funciona. Não funciona. Estão apagados. Quem é que obriga o Metropolitano de Lisboa a ter aquilo a funcionar? Quem é que obriga o Metropolitano de Lisboa a ter a funcionar as escadas rolantes que continuam avariadas quase em todas as estações? Há pelo menos uma que está parada. E é uma espécie de rotação que vai existindo em estações onde há escadas rolantes, para hoje uma, amanhã para outra e entra outra a funcionar, etc. Quem é que regula e obriga a que todas estas acessibilidades sejam garantidas de acordo com os contratos de concessão?
Subtalho, temos segunda ronda.
Por último, só para terminar, Sr. Presidente, ainda sobre o Metropolitano de Lisboa. O Metropolitano de Lisboa, o Governo, prepara mais uma asneira grossa na extensão da rede Metropolitana de Lisboa. Anuncia-se uma espécie de uma linha circular entre o Largo do Rato e o Castoré, cuja qualidade de serviço que vai ser prestada a vários níveis é altamente questionável. Primeiro, não se percebe para que é preciso uma linha circular numa rede que tem 4 linhas radiais. Porquê que é preciso uma linha circular? Há assim tantos transbordos que justifiquem a essência de uma linha circular para servir as outras 4 linhas radiais? Isso está confirmado por um inquérito à mobilidade que se anuncia para este ano e já agora Sr. Presidente, qual é a opinião que tem? A Autoridade da Mobilidade de Transportes foi chamada sobre o inquérito à mobilidade que está, vai ser desenvolvido agora, creio que em abril-maio. Vou só terminar. Segundo, qual é a opinião da Autoridade da Mobilidade sobre a expansão que está anunciada para a rede do metro, se não seria, em alternativa, muito mais adequado estender a rede metropolitana de Lisboa para a região de Lisboa que não tem metropolitano, que é a região oeste de Lisboa. Nós, comparando com o Porto, o sistema do metro do Porto, neste momento tem uma maior cobertura territorial do que de Lisboa. E, no entanto, serve menos pessoas, em termos de população, do que a área metropolitana de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho que terminar mesmo.
Obrigado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, obrigado por essas perguntas. De qualquer maneira, vamos lá ver. É a primeira vez que há um regulador económico. Estamos a falar de uma relação económica, não é uma relação técnica. Temos segurança ou não, relação económica. E nós temos respondido a todas as solicitações, quer do Governo, quer quando a Assembleia da República entender, nós também responderemos atempadamente, porque essa é a nossa postura. Se são conhecidas publicamente ou não, quer dizer, nós não andamos muito na agenda da comunicação social. Nós tentamos resolver as coisas, ainda com os poucos recursos que temos, e tentamos resolver as coisas. Mas com certeza que há ineficiências, quer dizer, ineficiências e erros da nossa parte, não tenho dúvida. Tentamos errar e ser o menos possível ineficientes. Portanto, agora, que é muito claro, o quadro é muito claro, compreendo que como a MT é nova, tem um ano e meio, vai fazer 2 anos em julho, é ainda uma organização nova, compreendo que muitos stakeholders, muitos responsáveis deste país ainda não tenham interiorizado bem as competências da AMT, como o Sr. Deputado disse, e muito bem, com certeza que são vastas. O Sr. Deputado também, aqui do Partido Socialista, também disse isso, me refiro, são vastas, realmente são vastas. Nós temos permissão regular do ponto de vista económico e penso que estamos a fazê-lo. Agora, não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos neste período de tempo, nem temos ainda meios, quer técnicos, quer informáticos. Por exemplo, nós temos um mini observatório manual, onde perguntámos às câmaras e perguntámos, esta questão de destaque, se foi tudo feito manualmente. Quando tivermos a plataforma informática, o investimento informático feito, esperemos que tenhamos condições financeiras para isso, acontecer que as coisas serão muito mais rápidas. Mas, por exemplo, em relação aos transportes ao sul do Tejo, nós recebemos queixas. Portanto, o Sr. Deputado foi há 2 anos, nós temos 1 ano e meio, o primeiro meio ano foi praticamente para nos sentarmos, mas temos queixas, grande parte das queixas eram dos TST, verdade? Os Srs. Deputados fizeram uma recomendação para o Governo pedir à AMT para fiscalizar, não tem necessidade disso, quer dizer, nós também dependemos de vocês. Façam o favor de nos pedirem diretamente, não há o mínimo problema nisso, mas com base, de qualquer maneira, nessa recomendação que nós lemos. O Governo não nos pode dar recomendações, porque nós somos independentes do Governo, não é? Mas baseado nas reclamações que temos, que tínhamos, bastantes, agora são menos, a inspeção não é imediata, nós temos obrigações legais, temos de perguntar, porque muitas, quer dizer, nós não podemos, todas as reclamações que chegam, muitas delas, enfim, não até nem fazem grande sentido. Mas nós, apesar de todas elas, nós questionamos primeiro, portanto, neste caso, aquele que é reclamado, que é os TST. Portanto, questionamos o TST, depois os TST respondem e, com base nisso, nós vamos fazer a auditoria ou a inspeção, seja o que for. E fizemos, já fomos fazer aos TST, já tem cerca de mês e meio ou 2 meses, fizemos em vários dias, para não ser só um dia, em várias paragens. Portanto, pronto, para vos dizer que os meios humanos que nós temos, os próprios diretores, e se for preciso eu também farei isso, não tenho problema nenhum, mas ainda com os poucos meios que temos, fizemos, diretores da casa, chefes de divisão, técnicos, toda a gente fez, até pessoas do secretariado também fizeram, acompanharam, portanto, essa inspeção aos TST. Os TST, portanto, anotámos várias ineficiências, nomeadamente num determinado período. Estamos agora a produzir o relatório, está a sair o relatório em relação aos TST. Demorou tempo porque realmente não nos respondem logo. Depois é a questão de nós analisarmos bem os contratos, quando há contratos. Portanto, os TST está, Sr. Deputado, está para sair o relatório. Qual é a eficácia? Nós temos o poder de emitir contraordenações, não é? Temos esse poder, temos essa competência e, portanto, temos o poder de tirar. Acaba ao Estado só. Mas será o IMT que dirá, o Presidente do Estado é o IMT para isso, dirá, nós fazemos a recomendação ou nós emitimos uma contraordenação, não é? Agora, será, neste caso concreto, o Estado, através do IMT, que poderá retirar a concessão ou não, não é? Nós faremos recomendação, não é? É o máximo que poderemos fazer. Em relação ao Metro de Lisboa, portanto, o nosso relatório foi público, está também no nosso site. O nosso relatório realmente aponta alguns aspectos que o Sr. Deputado referiu. O caso, por exemplo, da frequência, não há nenhuma linha que cumpra em mais de 50%. Portanto, está no nosso relatório. Mas, de qualquer maneira, Sr. Deputado, nós fizemos, portanto, um relatório preliminar. O metro fez o contraditório. Tudo isto demora o seu tempo, arrasta-se um mês e meio entre o relatório preliminar e o contraditório. Quando veio o contraditório, algumas das anomalias já tinham sido reparadas, uma delas tem a ver com as escadas também, não é? Com as escadas rolantes. Algumas delas, portanto, eles já repararam, outras, mas para nós a questão de fundo prende-se com o contrato que existe. O contrato praticamente não tem obrigações métricas. Portanto, é muito difícil ao regulador, ou quem vai inspecionar, seja quem for. Quer dizer, ver qual é o estado da arte. Agora vamos analisar o contrato. Quais são as obrigações contratuais? E por isso nós, é a questão mais importante em relação ao método, do nosso ponto de vista, é a alteração ao contrato. Porque senão, quer dizer, um gestor depois não tem praticamente obrigações métricas. Isso é que é importante, quer dizer, que é a questão da frequência, a questão, todas as questões relacionadas, portanto, com o conforto das pessoas, isso é que é o mais importante. E isso, em termos contratuais, quer dizer, praticamente não há obrigações. Foi, a nossa surpresa foi um bocado essa, quando detectámos. É a primeira coisa, no metro é contrato, para nós pedimos responsabilidades realmente aos gestores. Demos 4 meses, portanto já decorreu praticamente 2 meses, se não me engano, mas demos 4 meses para a alteração contratual. Comunicámos ao Governo, que era importante, que é o concedente, à gestão do metro, e já nos foi dito, tive há pouco tempo uma reunião, conversa com o Sr. Presidente do metro de Lisboa, em que ele referiu que o contrato está a ser... que o contrato está a ser alterado e que, portanto, dentro de muito pouco tempo iria apresentar ao seu concedente o novo contrato. Nós depois analisaremos e emitiremos um parecer, não é? Mas é fundamental, isto é a questão de maior importância no metro, para nós foi essa. Sobre a questão de extensão da rede, enfim, são obras que o Governo tem o poder de decisão em relação a esse aspecto. Agora, mas também queria dizer outra coisa, que muito sinceramente, aos senhores deputados, que é que o desinvestimento que houve em termos de manutenção das nossas infraestruturas no decorrer dos últimos anos, quer dizer, não há o maior gestor do mundo, e eu, se me permite, quer dizer, a minha vida toda profissional foi gestor de transportes, quer dizer, não há o maior gestor do mundo que consiga, de um momento para o outro, com o desinvestimento que houve, de pôr as coisas, quer dizer, nós temos de compreender isso, e nós, a AMT, temos de ser sensíveis a isso. Isso não quer dizer que não chamemos a atenção atenção a aquilo, mas a maior situação no metro é a questão da alteração contratual. Portanto, sobre o metro, no essencial, era isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
Não respondia,
Sr. Deputado,
se calhar.
Há uma resposta que eu creio que é muito irrelevante, que não foi respondida, que eu pedi ao Sr. Presidente para responder, que é sobre a linha circular.
Eu penso que respondeu, eu ouvi a resposta a isso.
É uma questão técnica, é uma questão que, enfim, eu posso ter a opinião como cidadão, mas não é nessa qualidade que estou aqui. Agora, como a AMT, é uma questão técnica, é uma questão de decisão do Governo. Decidirá. Pois, tem a ver com a estratégia, sim, tem a ver com a estratégia,
obrigado,
mas
obrigado,
com o investimento que decidi fazer, que o Governo decidiu fazer.
Obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, deputado Aleira Amaral.
Muito obrigado, Presidente. Queria renovar os cumprimentos ao Dr. João Carvalho, Sr. Vice-Presidente. Eu queria começar com uma nota prévia. O Sr. Presidente referiu várias vezes, o regulador é novo, tem praticamente 2 anos e meio, ainda precisa, está a encontrar o seu espaço e está a encontrar a procura de notoriedade e reconhecimento dos stakeholders. Mas, ainda assim, apesar da idade, eu queria dizer-lhe que, pelo menos do que é dado a perceber, há uma forte unanimidade da utilidade e da necessidade de um regulador como o AMT. Não só porque é um regulador com poderes especiais, com uma lei especial e que se enquadra nas melhores práticas da concorrência e dos reguladores, da lei dos reguladores, no espaço onde seríamos, que é a Europa. E, portanto, fico muito preocupado quando o governo português põe em causa algo que é unânime em todas as forças políticas. Ainda agora o Bloco de Esquerda suplicava por mais poder, mais ação, até mais musculada, do regulador. Aliás, recentemente houve propostas para rever a lei das entidades reguladoras e se reparar como a discussão começou e onde ela ficou, todas as bancadas acabaram por conhecer a importância do regulador. E, portanto, fica estranho. E é preciso perceber o que é que o Governo quer na realidade. Não é a pergunta que lhe vou fazer, porque não tenho resposta para isso, mas gostava de dar essa nota. O que é que o Governo está a preparar para retirar capacidade aos reguladores? Por um lado, reconhece o papel dos reguladores. Vai até contra os seus parceiros de coligação, forçando, em casos remuneratórios, uma versão ligeiramente diferente, nem era aquela que o CDS defendia, mas ligeiramente diferente, mas nós acreditamos em economia de mercado, e em economia de mercado os reguladores são fundamentais, só pena vivemos em completa desregulação e completa selvageria. E o Sr. Presidente disse bem, 29 mil empresas tuteladas por este regulador, ecossistema da mobilidade de transportes que inclui ferrovia, transportes marítimos, transportes fluvial, infraestruturas, é de facto muita coisa para ser deixada ao acaso. O Sr. Presidente falou em cativações que soube agora, ou seja, uma machadada na capacidade de funcionamento do regulador. O Sr. Presidente várias vezes utilizou a frase, não temos meios, de 80 funcionários só temos 40. A minha pergunta, essas cativações atingem que valor? 30%, 40%, mais? Porque falou, mas não quantificou, e se quantificou, não me apercebi. É preciso quantificar, porque é preciso saber. Porque parece ser uma linha d'água deste governo. É que nós tivemos, eu fiz uma pergunta direta ao Tribunal de Contas, tinha feito uma apreciação sobre as subconcessões do Norte, STCP e Metro. E o Tribunal de Contas diz que não respondeu porque não lhe foi pedida essa informação. E a pergunta feita às empresas, a tutela disse às empresas para não responder ao Tribunal de Contas. Ou seja, vivemos aqui num limbo em que o governo parece que impede que o mercado funcione, que as empresas respondam a quem tem a tutela, Tribunal de Contas, pelos vistos ao regulador, porque também me lembra que o Sr. Presidente disse na última audição que estava à espera de informação, que o Governo tinha dito que ainda não tinha essa informação, que iria enviar sobre a Carris. Uma das obrigações está no estatuto do regulador, e o Sr. Presidente diz, bem, querem um regulador ou não querem um regulador? O Governo tem que responder, quer um regulador a sério ou quer um regulador a brincar? O Sr. Presidente pede informação e o Governo não lhe dá e não acontece nada? Então, mas há ou não há hoje um novo contrato de serviço público da Câmara Municipal de Lisboa, que é quem tem a obrigação de pagamento de indemnizações compensatórias sobre esse público, sobre a Carris? A Carris funciona em mercado regulado ou não funciona? A EMT tem ou não tem competências na área? Exerce essas competências ou não exerce? Essas competências são exercidas porque a EMT não quer, porque o Governo não dá informação ou porque a EMT, embora querendo, não tem meios. E por isso é que eu digo, se calhar estas cativações, para além de uma necessidade de ter o país em coma, induzido para cumprir déficits, mas depois, como vamos vendo na saúde, na educação e, pelo visto agora, nos transportes, nada funciona. Mas eu não sei se não é isso. Se calhar é uma estratégia para que o país funcione sem regras. O Sr. Presidente diz-me assim, nós temos aqui algo que parece que é importante e é grave. É transversal ao país todo. Chama-se Lei 52. As autarquias estão todas a transformar-se em autoridades metropolitanas de transportes, com concursos abertos a serem entregues. Os senhores fizeram alguma avaliação da concorrência, da qualidade dos concursos, da tal sustentabilidade que os senhores dizem, e bem, antecipação do ecossistema da mobilidade urbana? O que é que está a acontecer no país? Os senhores têm condições de vir dizer ao Parlamento se a Lei 52 está a ser cumprida, de que forma está a ser cumprida? o problema não é a lei. O problema não é a lei. O problema é se ela está a ser cumprida. Não, porque se a lei é má e está a ser mal cumprida, o regulador tem que ter condições para vir aqui dizer. Eu estou a falar é da capacidade do regulador. Os senhores, como os senhores não querem ter o sistema de transportes, depois temos estas distorções. É que o Bloco vem aqui dizer que o que se passa no metro é um caos. Mas eu pensei que estava tudo bem, porque se eu ouvir a Comissão de Trabalhadores e Sindicatos, vem dizer que está tudo bem. De facto, não há greves. Os utentes é que estão a sofrer na pele. Os utentes é que estão a sofrer na pele. A degradação inaceitável dos serviços públicos de transportes. E o regulador... Pois não diz. Como eu sei. E, portanto... E a bancada do Partido Socialista levantou aqui questões fundamentais em várias áreas onde, de facto, há problemas gravíssimos. O Presidente tem toda a razão, nem teve tempo para responder a tantas questões, mas seria bom, se o Partido Socialista está tão preocupado com o ecossistema de transportes, não faça cativações ou não retire capacidade ao regulador para que possa exercer a função, respondendo às grandes inquietações do próprio Partido Socialista. E algumas também gostava. Desde logo, o Governo prepara-se justamente para uma ferrovia. Prepara-se para acabar com... Já acabou com o GPIA, criando uma entidade agora que vai avaliar acidentes ferroviários e aéreos. Os senhores deram algum parecer sobre isso? Acompanham essa alteração? Que avaliação é que fazem dessa alteração? Porque aqui nós temos que falar sobre, de facto, a missão da AMT. Inspeção ao Metropolitano de Lisboa diz ali, para verificação das condições para o seu serviço. Causas, consequências dessa inspeção. Porque parece-me que é importante nós começarmos também a fazer, apesar do regulador ser novo, começar a fazer já aqui um apanhado daquilo que aconteceu. Porque, de facto, aliás, o Sr. Vice-Presidente esteve comigo num congresso da ANSIA, em que, não foi propriamente pacífico, em que se falava em dumping, atropelos à concorrência, práticas restritivas da concorrência no setor, na pergunta do Partido Socialista, no setor das cartas de condução. Nós temos todos queixas sobre isso. Os senhores têm condições de avaliar e de seguir o setor? Não parece. Nós temos hoje aqui, temos também, os senhores dizem, bom, nós temos que antecipar o ecossistema de mobilidade do transporte, volto, e falou-se nas plataformas eletrónicas. É evidente. Os senhores sinalizaram, e bem, que há uma zona cinzenta. O deputado António Eusébio falava nos transferes e nas rentacars, mas existe o táxi T, os táxis descaracterizados. Essa sim, onde nós estaremos a trabalhar, obviamente, nessa lei. Ela está em discussão aqui na Comissão, então teremos a oportunidade de perceber. Mas essa é a parte onde eu acho que é mais sensível, porque toca diretamente em aquilo que são plataformas eletrónicas e transportes descaracterizados e um setor que já existe de transportes descaracterizados que ficou a descoberto. Bem como aquilo que parece grave, que é a relação entre o prestador de serviço às plataformas eletrónicas. Tipo de relação, quem define o seu transporte, quem é o responsável do transporte. Portanto, temos aqui um conjunto de áreas em que, de facto, nós precisamos que o regulador funcione. Os senhores fizeram uma auditoria sobre a falta de concorrência do setor aeroportuário ou do transporte marítimo. A senhora ministra anunciou um vasto programa de investimentos e de alterações relativas para melhorar essa mesma concorrência no setor portuário. Os senhores foram ouvidos, as vossas recomendações estão a ser implementadas. Têm condições de acompanhar e perceber. A autoridade da concorrência fez exatamente o mesmo sobre a falta de concorrência no setor, desde o prazo das concessões, duração das concessões. E, portanto, a minha pergunta é, no fundo, deixarei o resto para a segunda volta, é, no fundo, fazer um balanço da ação da AMT com estas questões, e com as ativações que foram feitas e percebermos qual é o ponto, que partida, quando é que estamos e como é que nós podemos esperar mais e ter a tal visibilidade que aqui é reivindicada da ação da MT num conjunto vasto de transportes ou da mobilidade que os senhores tutelam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da MT.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pronto, em relação à questão das cativações, já referi, realmente, pode pôr em causa a sustentabilidade da AMT, é um facto. Um outro aspecto que eu não referi já agora e que talvez os seus deputados nos pudessem também ajudar tem a ver com o artigo 49 da Lei do Orçamento de Estado, se não me engano o número 1, que em relação a esta autoridade é complicado. Porquê? Porque, portanto, a autorização que há é para não aumentar a despesa em relação ao ano anterior. Quer dizer, perfeitamente de acordo, acho que todos nós temos efetivamente de tentar apertar o cinto, como se diz, não é? Agora, esta autoridade, quer dizer, o ano 2016 foi um ano em que enfim, como eu vos disse, só tínhamos 30 trabalhadores. Grande parte do investimento informático não foi feito, já que o responsável informático entrou, que veio da administração pública, veio das finanças, portanto entrou, se não me engano, outubro ou novembro, portanto qualquer equipamento informático não foi feito, como imaginam, nós não queremos fazer as coisas a correr, e portanto, mas temos um pedido em termos do Ministério das Finanças e do Ministério que estamos a distritos, no sentido de abrir uma exceção à AMT, porque realmente a despesa foi mínima em 2016 foi mínima, portanto não podemos ser comparados com outros órgãos, organismos, porque estão já num estádio de cruzeiro, e isto também nos está a pôr alguns problemas em termos de nós podermos realizar as nossas competências. Em relação à Carris, eu já o disse várias vezes, portanto nós, a nossa pronúncia, o nosso parecer, aliás, vinculativo, será assim que houver alteração ao contrato. Não houve ainda alteração ao contrato, portanto contém o nosso conhecimento, e portanto não temos que nos pronunciar sobre o contrato, é o mesmo. Agora, sobre tarifário, etc., nós temos pedidos... Temos pedidos feitos sobre temos pedidos feitos para nós analisarmos efetivamente o tarifário, e assim que vierem as respostas nós analisaremos. A Lei 52, portanto, reflete o regulamento 1370, que entrou em vigor em 2009. Por isso foi dado um período de transição de 10 anos. Efetivamente, a lei que transpõe o regulamento é de 2015 e, portanto, é relativamente recente. De qualquer maneira, há tempo para as autoridades poderem fazer os concursos. Nós, Sr. Deputado, não temos conhecimento, a não ser em relação ao caso de Aveiro, do concurso que houve em Aveiro, não temos conhecimento que tenha avançado mais qualquer concurso, e por isso estamos muito preocupados com isso. Preocupados no sentido que o tempo corre, e portanto o tempo corre e é fundamental, e depois não há, como muitos consultores já andam a dizer, que há de se arranjar uma solução, quando chegar o dia 2 de dezembro de 2019 há de se arranjar uma solução à portuguesa. Não há soluções à portuguesa. Portanto, o regulamento é para ser cumprido, e ainda bem. Portanto, já fizemos uma reunião com praticamente todas as câmaras, vamos fazer reuniões pontuais com as câmaras que estão fora da zona costeira, que é a zona, enfim, que as pessoas mais têm conhecimentos de legislação, etc. Vamos às zonas consideradas menos evoluídas do país, iremos fazer isso durante ainda este mês e mês de maio, para as câmaras, para se inteirar e verificar da ajuda que precisam da nossa parte, estamos disponíveis. O IMT também está a fazer, portanto, um trabalho semelhante, daí que na nossa prioridade, se reparar em relação à Lei 52, nós iremos fazer tudo o possível para que os concursos consigam estar a ter os procedimentos preparados até outubro deste ano. Portanto, e aqui estamos a tentar cooperar com as autarquias, com as CIMES, com as regiões autónomas. Portanto, aliás, eu disse, a Região Autónoma da Madeira está a pôr-nos já o processo todo contratual para nós darmos o nosso parecer às peças contratuais. Portanto, eu temo que ainda haja pouca atenção, e por isso eu ter dado, enfim, há pouco tempo uma entrevista, precisamente para chamar a atenção, porque é tão preocupante, que o Estado pode ser penalizado, as autarquias podem perder fundos caso não cumpram com o regulamento. A questão do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários, portanto o Governo não acabou com ele, portanto fundiu com o Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos, acho que é o nome que se chama, portanto o GISAF passou a ter uma dupla aéreo e ferroviário. Depois existe também o Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos, que está, portanto, fora. Em relação aos portos, a nossa quinta prioridade operacional, se reparar, foi, então e agora qual o estado da arte em relação aos pareceres e às pronúncias que não são vinculativas, que nós fizemos? Qual é o estado da arte? e é isso que é uma das nossas prioridades, que é saber o ponto de situação, se as nossas pronúncias foram para os cestos papéis, não é? Ou se serviram para alguma coisa. Em relação à questão que o Sr. Deputado Helder Melo, enfim, o nosso Presidente, focou, em relação aos portos, a ADC fez, nós fizemos, além de uma pronúncia, também, quando teve a auscultação pública, demos também resposta à ADC, mas fizemos uma pronúncia própria também sobre os portos. Temos falado a miúdo com a Sra. Ministra do Mar, no sentido de mostrar a nossa preocupação em relação à concorrência entre os nossos portos e portos ibéricos e os portos norte da Europa, que têm outras condições diferentes e poderá distorcer a concorrência. A Sra. Ministra tem estado a analisar a nossa pronúncia, temos falado com a APP, a Associação Portuguesa de Portos, mas temos previsto para muito breve realmente fazer o ponto de situação em relação a esta pronúncia, como disse, em relação a outras ferroviárias, por exemplo, a questão que também nos preocupa e que já emitimos uma pronúncia no Palmar, neste caso ferroviário, em relação à descontinuidade da Bombardier, porque a Bombardier tem sido o fornecedor dos esquemas, exato, de segurança. Enfim, é sabido que penso que vai fechar brevemente, daqui a alguns meses. Que consequências é que isso pode trazer? Uma pronúncia do bem que nós fizemos a alertar nesse sentido. Mas vamos fazer o estado de arte em relação às algumas pronúncias que já fizemos. É a nossa quinta prioridade, portanto, para nós sabermos o ponto de situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da AMT, dar uma explicação inicial. Durante o início desta reunião, eu estava na Comissão de Trabalho com as organizações da PT e por isso é que me juntei aos trabalhos. A parte inicial já foi distribuída à apresentação que o Sr. Presidente trouxe. Temos presente o essencial da discussão até agora realizada. Algumas questões, até no seguimento de respostas que já têm vindo aqui a trazer. Violação de obrigações contratuais e legais, lato senso, por parte de operadores. Duas questões de âmbito mais genérico, uma que tem a ver com o seguimento, quer dizer, eu não gosto de dizer follow-up, mas o seguimento, a continuidade do acompanhamento às situações identificadas, isto é, há uma ação inspectiva, há conclusões, há contraditório, há várias coisas, mas o que é certo é que as populações da margem sul do Tejo muitas vezes continuam a chegar à Assembleia da República e não só, o testemunho da indignação, da revolta perante situações que continuam a acontecer, apesar da discussão importante que nós tivemos aqui na Assembleia das várias autoridades competentes, desde a ACT até à AMT, relativamente ao que se passa naquela empresa e naquela situação. Portanto, há aqui uma questão relacionada, uma pergunta relacionada com esse seguimento e com a necessidade de procurarmos garantir que não há aqui uma fotografia que é tirada e que depois, mais à frente, as coisas não possam continuar a acontecer ou nos mesmos termos ou noutros. A segunda pergunta relacionada com este assunto tem a ver com este processo que falou há pouco das concessões, isto é, no quadro das competências, aqui, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, as competências que passaram a ser assumidas pela AML, há um conjunto de licenças provisórias, e eu julgo que o termo é este, que não permitem alterações unilaterais de horários, não permitem alterações de oferta, não permitem um conjunto de práticas que os operadores têm vindo a fazer em prejuízo das populações, alteram como querem o serviço, alteram os horários. Já nem falo do não cumprir horários, porque isso só por si não precisa ter uma cláusula a dizer que os horários são para cumprir, não é? Os horários, eles próprios, são uma obrigação que deve ser cumprida. Portanto, só aí temos um problema na TST, mas não só, não é? Por outro lado, há a questão das alterações unilaterais que não podem ser, por isso, simplesmente cedidas por um operador ao arrepio das autoridades. Então, mas o que é isto? A pergunta é qual é o acompanhamento que tem sido feito e que consequências é que existem em relação a estas práticas que nós vemos aí no terreno a acontecer. Em relação ao processo concreto da TST, até no quadro da informação que já nos prestou, pareceu entender que o relatório está em elaboração. Portanto, está praticamente finalizado e portanto, em breve será dado a conhecer e naturalmente, que este tipo de ações inspectivas, a Assembleia da República, como é lógico, tem toda a necessidade e o dever de acompanhar e conhecer este tipo de conclusões e de relatórios. Não nos parece que seja mau, pelo contrário, que possa ser até fornecido e transmitido à Assembleia, quer em relação à TST, quer em relação ao Metropolitano de Lisboa, por exemplo, que é outra ação inspectiva recente que a AMT levou a cabo, e sobre isso eu passava já até para o Metropolitano de Lisboa, para a questão que referiu do contrato praticamente não ter obrigações métricas, disse o Sr. Presidente, e considera necessário alterar o quadro contratual para introduzir esses elementos. Ora, o contrato não ficou como está agora, nem ficou recentemente. Os problemas foram resultantes, essencialmente, de outros fatores amontando, como o senhor assinalou, e prendem-se essencialmente com o desinvestimento e a falta de meios, seja materiais, seja pessoal, e, portanto, não foi a ausência de quantificação que alterou o quadro, pelo contrário, a ausência de métricas já se verificava quando a cadência de circulações do metro era 3, 4 minutos e agora é 14, às vezes é 24, e portanto compreendemos a questão que coloca, mas a verdadeira situação gravosa para nós enquanto país e enquanto comunidade é naturalmente a degradação do serviço, mesmo que não haja essa métrica, porque quase que se pode perguntar até que ponto é que tem que estar num contrato aqueles minutos do ponto de vista do serviço público. Não estamos a falar de um operador privado que depois vai dirimir para tribunal, como temos com a Fertagos, como temos depois com as PPPs que temos aí por aí a levantar litigiosidade. É o cotidiano, mas neste tipo de situações é mais um problema quase de estratégia e de política de serviço público, nomeadamente naquilo que nós dizemos da degradação que tem que ser combatida e contrariada. Agora, a pergunta ainda sobre o relatório que eu citei há pouco, sobre a ação inspectiva, não há lá uma referência ao incumprimento das obrigações de serviço público na linha azul? É porque parece-nos que essa foi uma questão concretamente identificada. Ou seja, para além das coisas que podiam ser afinadas nos critérios, mesmo com os critérios atuais que existem, há ou não há identificação de problemas, e a pergunta é quais as consequências, quais os seguimentos. Ou seja, na linha azul, identificados problemas concretos de incumprimento de obrigações de serviço público. E pergunta ainda, e já depois desse alerta para a linha azul da AMT, não houve novas alterações à oferta na mesma linha, nomeadamente a partir do dia 27 de março, em que, nomeadamente na Amadora, a oferta passou para metade e passou a haver comboios alternados que deixaram de ir à Amadora e a oferta foi... Isto não estou a dizer às 3 da tarde, mas é hora de ponta. Das 8 da manhã em diante, salvo erro, até às 10 e tal. Isto é assim, isto não é normal, não há nada a fazer, e, portanto, mesmo no quadro das intervenções e das atribuições que cabe à AMT, o que é que considera o Sr. Presidente que se coloca em relação a isso? Uma pergunta muito objetiva que decorre da informação da referência que fez ainda agora sobre a fusão de gabinetes. O SPIA e o GISAF, portanto, de investigação de acidentes aéreos, aeronáuticos e de ferroviários. E depois lembrou muito bem, porque de facto não tem vindo a ser referido, o gabinete de investigação de acidentes marítimos. E eu gostava que pudesse fazer um comentário, até pelo conhecimento que tem do setor, sobre critérios que possam ter levado. Eu sei que a decisão não é sua, não é vossa, mas esta ideia de fundir dois gabinetes de comboios e de aviões e depois já ficam os navios de fora, qual é a perspectiva que tem sobre isso? Mesmo para terminar, uma última questão sobre a Lei 52 de 2015. O anterior governo e a maioria PSD, CDS, PP aprovaram uma lei verdadeiramente desastrosa que tem implicações que eu tenho a certeza que muitas pessoas ainda nem sequer compreenderam o que aí vem. E, inclusive, alguns eleitos autárquicos não têm, talvez, a exata noção do que está pela frente e do que pode vir a acontecer a este país, do ponto de vista do impacto sobre a mobilidade das populações. E, portanto, a gravidade é de tal ordem que ainda nem se começou a sentir exatamente as consequências que nós denunciámos e alertámos e que nos levou a votar contra aquela lei. A situação que nós temos hoje em dia, do nosso ponto de vista, exige alterações à lei. Não estamos a discutir o regulamento comunitário, estamos a discutir a lei nacional. E a pergunta que coloco é qual é a reflexão que existe ao nível da autoridade relativamente à aplicação e à concretização de um quadro legal que, do nosso ponto de vista, vai trazer, já está a trazer, mas pode trazer problemas seríssimos para as populações, para as autarquias e para os trabalhadores das empresas, que podem ser confrontados com o desaparecimento de uma operação e com repercussões gravíssimas em relação ao seu futuro. Muito obrigado, Presidente.
Dr. João Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão dos TST e a questão do metro. Vamos lá ver. Em relação aos TST, enfim, também nós não podemos esquecer que, portanto, nós recebemos cerca de 15 mil reclamações do ano passado. Muitas dos TST, também de outros modos, por acaso o modo marítimo e portuário é o que tem menos, ou quase muito poucas reclamações. O modo marítimo está sempre bem. Mas de qualquer maneira... Vamos lá ver, a questão das métricas tem a ver com nós, vamos lá ver, a questão da linha azul ou a questão das outras linhas. Nós temos de saber, no contrato, a que é que o concedente e o concessionário estão comprometidos em quê. E a frequência é uma coisa muito importante para as populações. Agora, não há dúvida nenhuma que, portanto, a questão dos intervalos de serviços, a questão... Mas tudo isto, nós demos 4 meses, se calhar o Sr. Deputado não estava aqui quando eu referi, nós demos 4 meses para reparar tudo isto. Portanto, por nós a primeira atuação é uma atuação em termos de pedagogia. É o que nós entendemos que deve ser. Pedagogia. Agora, se houver coisas graves, como é evidente, nós não podemos ficar só pela pedagogia, não é? Porque, entanto, houve um período entre o primeiro relatório e o contraditório em que havia algumas coisas que não faziam grande sentido que não se executassem e foram reparadas, foram executadas. Esperemos que no prazo de 4 meses que nós demos, e já lá vão, acho eu, 1 mês e meio ou 2 meses, que a grande parte destas desconformidades sejam postas como deve ser. O contrato é importante para um regulador ou para um fiscalizador analisar o contrato e olhar o que é que está a ser feito. Né? Porque uma das coisas que nós reparámos, e o Sr. Deputado Heitor referiu esse aspecto, que foi, quer dizer, uma coisa, por exemplo, em relação aos horários. Há uns horários no site, há outros nas placas, outros horários. E os horários das placas não coincidiam com os horários do site. Pode haver alterações em relação ao que está no site, não há tempo de alterar, com certeza, mas pelo menos o que está anunciado, que como aí aparece daí não sei quantos minutos, ao menos que se cumpra isso, não é? Mas nem isso, não, a maior parte, exatamente. Pronto. Mas é como eu digo, quer dizer, que venha ao maior estudo do mundo, para o desinvestimento que tem havido, para pôr as coisas como deve ser. Esperemos que agora as coisas nesse aspecto melhorem, mas pronto, nós demos 4 meses, a partir daí nós temos, portanto, capacitação contraordenatória, não é? Seja privado, seja público. Portanto, aí também não há diferença. Mas nós temos falado também com o concedente, neste caso o Sr. Secretário Adjunto e do Ambiente, e tem sido dito, o contrato está a ser analisado, as propostas de alteração, que nós deveremos receber atempadamente. Portanto, acreditamos nisso. Em relação à Lei 52, ao Sr. Deputado Bruno, é assim, quer dizer... Aqui, neste aspecto, um regulamento é de execução imediata. Quer dizer, um regulamento comunitário nem precisa de lei do Estado-membro. É de execução imediata. Portanto, havendo lei...
Oh,
espera. Está bem. Havendo, pode haver uma alteração, mas assim, mas o regulamento é claro nos períodos de tempo, nos prazos que se dão. O regulamento é muito claro. Portanto, havendo lei ou não, realmente, agora há aspectos na lei que eu compreendo o que me disse, há aspectos na lei que têm a ver com passagens de poderes para municípios, enfim, que poderiam ser vistos mais atempadamente. De qualquer maneira, foi o que foi possível. Mas ainda estamos a tempo. Eu penso que nós temos de olhar mais aquilo que poderemos, porque ainda estamos a tempo de fazer, e estamos a tempo. Portanto, toda a ajuda é necessária para as câmaras municipais, para as CIMES, para nós podermos ajudá-los, porque senão as consequências, como diz, são gravíssimas para o Estado português e para as autarquias, são gravíssimas. Sobre o gabinete marítimo, como sabe, estes três gabinetes são obrigatórios também em termos comunitários. Não existe rodoviário, porque não é obrigatório. Dizem internacionais, desculpa, tem razão, internacionais, né? Nem é comunitário, tem toda a razão. O marítimo da IMO, o aéreo da ICAO e o ferroviário também têm a ver já com aspectos comunitários. Mas, de preferência apontas em termos internacionais para a independência de cada um deles do respectivo modo. É um facto autonomizado. Aponta-se para isso. Agora, é evidente que qualquer governo pode entender fazer as fusões que quiser, aqui, acolá, ou até nos reguladores, ou até naquilo que quiser fazer. O governo tem autonomia para fazer isso. E, portanto, fê-lo, e todos nós esperamos que corra bem, com certeza. Enfim.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar agora à segunda...
Sim, com certeza, tinha aqui até anotado, mas isso tem a ver, essa fiscalização pertence às áreas metropolitanas, quer dizer, não é nós, é às áreas metropolitanas, que quando têm dúvidas pedem-nos o parecer, como o caso do tarifário que nos pediu o parecer, já nos pediu outro parecer, mas não foi sobre isto. Portanto, são eles que competem até inclusivamente dizer os serviços são aqui, passam por ali, as carreiras passam por acolá, portanto, tem a gestão local está nas áreas metropolitanas, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora à segunda ronda. Relembro 3 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Pedia que tentassem cumprir dentro do possível os tempos que foram definidos. Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, os senhores deputados, Sr. Dr. João Carvalho, Sr. Vice-Presidente. Uma nota primeira, esta audição para a exposição do que é o plano de atividades e programação levanta aqui uma questão que, sem a resposta a ela, faz pouco sentido falar do resto. E surpreende-me um pouco que mais ninguém, ou praticamente mais ninguém, se tenha preocupado com ela. Este plano que nos é apresentado é um plano bastante completo e bastante ambicioso, mas é baseado num pressuposto e é baseado num orçamento. E a verdade é que foi aqui dito, e dito de uma forma muito clara, e eu diria mesmo preocupante, que se perspectiva uma cativação, vamos chamar corte para não brincar às palavras, violento sobre aquilo que é o vosso orçamento. E a pergunta é só esta, Sr. Presidente. Até que ponto é que conseguem cumprir aquilo que é a função do regulador, sendo que a pior forma e a mais dissimulada de condicionar o regulador é fingir que ele existe sem existir. Mais vale assumir que não exista. E, portanto, existe um regulador que tem competências próprias e de certa forma, o condicionamos através dos meios financeiros, isto é a forma mais dissimulada de o condicionar. E, portanto, a pergunta é muito clara, na expectativa também de uma resposta muito clara, que é, consegue cumprir o que é que está, referindo que 2017 é um ano de especial investimento ainda por cima, o que é que vai faltar? Garante-nos que podemos ser daqui descansados, que cumprirá tudo aquilo que são as funções inerentes a esta autoridade, é porque o PSD, e creio todos nós, oxalá, acreditamos fortemente na importância e na relevância decisiva dos reguladores, mas a sua primeira característica para serem reguladores é ser independentes, e essa independência também se afirma pela capacidade, também financeira e não só, de realizar aquilo que são as suas competências. E eu estou muito preocupado porque parece-me que, com o orçamento, eu gostava depois nos dissesse quanto é que é, quanto é que cortam, quanto é que fica, para nós percebermos o impacto, se vão cumprir ou não vão cumprir o que está aqui escrito. Ou então corremos o risco disto ser letra morta. Sr. Presidente, uma questão muito prática que tem a ver exatamente com os STCP. aliás, apelando ou olhando para uma das, das folhas de apresentação do vosso plano, produzir um parecer prévio vinculativo sobre o contrato de serviço público. Como sabe, está em ampla discussão, continua sem estar verdadeiramente em vigor, foram levantadas uma série de questões, questões de natureza política, questões de natureza jurídica e até questões ao nível do Tribunal de Contas. O que lhe pergunto é em que é que está o processo do ponto de vista desta autoridade, ou seja, se já foram chamados a pronunciar-se sobre as alterações potenciais de serviço público, o que é que se passa no Tribunal de Contas que de alguma forma toque aquilo que são as vossas funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Sr. Presidente, o Sr. Presidente referiu-se aqui ao facto da autoridade não ser um regulador técnico ou um regulador para os consumidores. A regulação atual é a regulação económica que define os equilíbrios contratuais das entidades que são sujeitas à regulação, mas também a regulação técnica. Aliás, na missão que está prevista no site da sua autoridade reguladora, é claro que o senhor tem poderes de regulamentação, supervisão, fiscalização, sancionatórios em matérias que dizem respeito às questões de natureza económica, às questões de natureza técnica e às questões da defesa dos consumidores. Portanto, calma, já lá vou. Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de lhe dizer que a consideração que fez do património da sua autoridade não é correta. A segunda questão tem a ver com o artigo 30 do seu estatuto, que diz, no número 3, não são aplicadas à AMT as regras de contabilidade pública e o regime de fundos e serviços autónomos, nomeadamente as normas relativas à autorização de despesas, à transição e utilização de resultados líquidos e às cativações de verbas. Portanto, eu não estou a perceber, Sr. Presidente, porque é que o senhor traz aqui um problema que não vai existir. E, portanto, das duas uma, ou a sua autoridade está mal gerida e o Sr. Presidente não tem competência para a gerir e, portanto, não cumpre os seus estatutos e a única coisa que tem que fazer é ir embora, ou então o Governo está a ir além da sua própria competência e o senhor tem que defender a sua autoridade. Terceira questão. Terceira questão. O Sr. Presidente teve um rendimento orçamental... Posso... O Sr. Presidente prevê um rendimento de 14.288.000 e prevê um gasto de 13.744.000. Quero lhe dizer, Sr. Presidente, que o seu orçamento é superior à autoridade da concorrência, é superior à entidade reguladora de serviços energéticos. E quero lhe dizer que o Sr. Presidente tem metade do pessoal destas entidades e que o seu pessoal prevê-se um gasto de 7.358.000 euros. Para 49 pessoas são 150.000 euros para cada um. A distribuir por 14 meses são 10.726 euros. Onde é que há uma autoridade independente neste país que para 49 funcionários tem um gasto de 7.358.000? E o Sr. Presidente diz ainda, mas nós não temos recursos para fazer face à nossa atividade. Bem, para serviços externos e fornecimentos o Sr. Presidente tem mais do que as outras autoridades, 3,4 milhões. E para investimentos em capital, o Sr. Presidente tem 2,1 milhões. Mas, afinal, onde é que está o problema? Qual é a circunstância que se coloca à sua autoridade para que ela desempenhe a sua função? O que é que impede? É o Governo? É os recursos financeiros que não? É a sua própria, o seu próprio funcionamento? É a ausência de destino e estratégia? É a falta de uma leitura correta relativamente aos poderes que a própria autoridade tem? Mas, Sr. Presidente, quero também dizer... Por fim, para terminar, que o Sr. Presidente já me vai mandar calar, que nós precisamos de ter uma autoridade que seja uma autoridade capaz de intervir na relação com as outras autoridades. E isso não temos verificado na sua autoridade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fui radical, mas achava que tinha que fazer estas questões nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria regressar, de alguma maneira, a uma pergunta que fiz anteriormente, que o Sr. Presidente respondeu com o argumento de a AMT não se meter em questões técnicas, mas eu não creio que isto seja uma questão técnica, é uma questão política. E é uma questão, como é dito aqui no slide 7, que o Sr. Presidente aqui nos apresentou, é uma questão de uma mobilidade eficiente, inclusiva e sustentável para pessoas e mercadorias, que é esse o seu desígnio estratégico, digamos, da sua atividade. Sr. Presidente, na minha opinião,
é insuportável o silêncio da Autoridade de Mobilidade e Transportes sobre grandes projetos estratégicos que estão a acontecer na cidade de Lisboa e na área metropolitana de Lisboa. Dois exemplos. Insisto com o pronunciamento da AMT sobre os planos de expansão da rede metropolitana de Lisboa e sobre os planos do Estado, do Governo, sobre o investimento público nas redes metropolitanas, na área metropolitana de Lisboa. Porque, efetivamente, existe uma desigualdade, um desequilíbrio de tratamento entre a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. Hoje em dia, essa desigualdade mede-se sobretudo nos projetos de investimento que são mínimos na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto são aqueles que estão efetivamente planeados e que são justos. Não está isso em causa. Mas está em causa o desequilíbrio. E isto vai contra o plano de ordenamento de território da área metropolitana de Lisboa, que eu creio que é o documento estratégico que rege não só o ordenamento de território, mas também a mobilidade ao nível da área metropolitana de Lisboa. Portanto, Sr. Presidente, pronúncia da AMT sobre planos estratégicos de transportes, rede metropolitana de Lisboa e rede de metropolitana, ou redes ferroviárias ligeiras, que acontecem ou não acontecem na área metropolitana de Lisboa. Por exemplo, linha de Cascais, que é um problema que toda a gente diz que aquilo está à beira da ruptura, qualquer dia para, e depois como é que é? Qual é, digamos, a indicação que a AMT tem sobre estas matérias? Segunda questão, o Governo anuncia a construção de um novo aeroporto no Montijo. Um dos problemas maiores de qualquer infraestrutura deste tipo é a acessibilidade. Aquilo que o Governo diz em matéria de acessibilidade, que neste momento está no terreno, apenas garantido, tem a ver com a acessibilidade rodoviária e com a acessibilidade de transporte fluvial. Eu pergunto, Sr. Presidente, acha normal que uma acessibilidade a um aeroporto não tenha acessibilidade ferroviária? Acha que é possível fazer funcionar um aeroporto, mesmo que seja um aeroporto complementar, ao Aeroporto Internacional de Lisboa, portanto, ao Aeroporto de Humberto Delgado? Acha normal que esse aeroporto não tenha acessibilidade ferroviária, que não tenha ligação à rede ferroviária nacional, que não tenha ligação às redes ferroviárias ligeiras, que têm que assegurar a acessibilidade?
Obrigado,
também,
deputado.
Desses transportes.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria quase subscrever as perguntas dos meus colegas, com um particular enfoque nas perguntas do deputado Assen Simões. Porque o Sr. Presidente, todas as bancadas fizeram essa pergunta. Eu avancei até com o número 30% de cortes, não só no seu regulador, mas em todos os reguladores. É a informação que eu tenho. Sr. Presidente, tem aqui uma oportunidade única, até porque logo à tarde há um debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos que saber que se é o regulador que não quer exercer cabalmente as suas funções, ou se é o Governo que está a impedir que o regulador cumpra as suas... E porque se é o Governo, nós logo teremos a oportunidade de confrontar o Sr. Primeiro-Ministro e tirar daqui todas as consequências. Agora, não pode ficar aqui, de facto, a sensação de que há aqui um corte que impede o regulador de cumprir a sua função, quando, de facto, quando olhamos para as competências... E todos nós fizemos perguntas sobre as competências, e algumas delas é porque é que não atuam, porque é que não funcionam, e de facto, o Sr. Deputado Assen Simões tem razão, tem que dizer o que é que está a faltar, qual é a dificuldade. Porque, obviamente, eu sou muito sensível e também acho que tenho competências técnicas e tenho competência de defesa do consumidor. Aliás, o que os senhores dizem na promoção da defesa da concorrência enquadra-se nisso, ou até na antecipação do ecossistema de mobilidade de transporte, até tem uma figurinha onde os consumidores estão lá. E, portanto, eu não posso é ficar preso a ter fazer perguntas, como fiz no passado, com base na DECO, com o maior respeito que eu tenho pela DECO e pelas queixas e pelos observatórios que a DECO cria na defesa dos consumidores. Mas a percepção que temos é que há uma degradação inaceitável do serviço público, da rede de transporte e da oferta, é dito aqui pelas bancadas que legitimamente até têm tido nessa matéria coerência e muito mais atenção sobre o tema, e depois chegámos à conclusão que o regulador não cumpre essa sua função. dá aí nota de queixas no Metropolitano, na Carris fiquei sem saber, olha, eu tenho, continuo com uma dúvida, onde é que está parqueada a dívida? A entrega de uma empresa a um município sem dívidas, na sua opinião, configura ou não configura uma ajuda de Estado de acordo com os regulamentos europeus? Qual é a sua opinião sobre isso? Nem isso fez a avaliação. Diz, bom, não houve alterações de contratos. Se não houve alterações de contratos, o Sr. Presidente da Câmara, cada vez que anuncia descontos, ofertas, não o pode fazer, porque a empresa é tutelada pelo Sr. Ministro do Ambiente. De que é que estamos, afinal, a falar? Houve notícias também, já agora, sobre um empresário, e tem a ver com o registro de navio, seguramente, que se queixava da dificuldade da burocracia, nós temos a oportunidade na Madeira também ouvir questões sobre essa matéria, e que até ameaça ter os barcos sob outra bandeira. Eu pergunto se essa é alguma das recomendações que estavam na tal destruções do sistema portuário, ou na vasta avaliação que fizeram, porque depois somos confrontados com empresas que servem, com forte impacto na tal coesão territorial que o Sr. Presidente falava e que diz que é uma das vossas preocupações, que se queixam que o Estado não cumpre, e depois eu vejo que o regulador sobre essa matéria, nem retrospectivamente, tem alguma palavra sobre isso. Depois há uma pergunta que o Partido Socialista fez, que eu considero importante, com isto termino, Sr. Presidente, que é, aliás, os senhores fazem referência a isso na página 22. Nós tivemos uma comissão de inquérito sobre as PPPs, tivemos a UTAP, temos um observatório, avaliamos sistematicamente relatórios sobre as PPPs e sobre o cumprimento dos contratos. A verdade é que os relatórios cada vez menos e as zonas cinzentas são cada vez mais. Eu não faço hoje ideia de que indemnizações compensatórias são pedidos, que pedidos de reequilíbrio financeiro são feitos, qual é a transparência de um setor que pesa em cada cidadão português numa dívida monstruosa, fruto do exagero das PPPs. Elas, as PPPs, não são mais. Tivemos foi governos irresponsáveis que fizeram PPPs a mais, mas isso é outra matéria e foi discutida noutros sítios. Mas é saber se os senhores estão verdadeiramente a acompanhar este setor e se têm condições para acompanhar este setor, para nos poderem dizer como é que o Estado está a fazer cumprir, que coimas são aplicadas aos concessionários.
Obrigado, Sr. Deputado.
Que defesa dos consumidores é feita? Não tenho mais tempo, mas era por aí. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre que vem cá uma entidade reguladora, na Comissão é preciso fazer uma profissão de fé e uma profissão sobre as reguladoras e a regulação e os reguladores e o mercado. E enquanto alguns deputados vão já acendendo a fogueira, eu vou já fazendo a heresia. Para o PCP, nós temos uma perspectiva completamente diferente em relação ao papel e à intervenção e ao caráter, como é que foi dito, absolutamente decisivo e determinante dos reguladores, porque para nós a questão é que, com tantos reguladores que foram criados, o Estado hoje está muito menos capaz de responder às necessidades nesta matéria do que há 20 ou 30 anos atrás. Está muito pior, está muito pior. E as tropelias que se fazem hoje, que as populações enfrentam no seu dia-a-dia, são incomparáveis com aquilo que acontecia quando nada disto acontecia. Portanto, a culpa não é das pessoas que estão nos reguladores. A culpa é das políticas que apresentam reguladores como flores na lapela para irem encantando as pessoas com a lógica de que isto agora é que vai ser bom. E não foi. E afinal não foi. Dito isto, que naturalmente tem que ser sempre dito para responder a estas profissões de fé e tal, e estas profissões que vêm sendo todas as vezes que vem cá a comunidade reguladora, eu voltava à questão da Lei 52 de 2015, porque o Sr. Presidente, na resposta que deu, centrou-se na questão do regulamento comunitário e na questão dos concursos, ao passo que a nossa preocupação tem a ver com a aplicação daquela lei e os problemas que vai causar. Porque o senhor pode dizer, tem que haver aqueles concursos, tem que cumprir o regulamento. Bom, mas é aquilo que dizemos, pode haver uma autoridade ou duas ou três, ou pode haver 315 ou 320. E pode haver um sistema em que, como o PCP sublinhou ontem nas chamadas parlamentares, em que a regionalização cumpre a Constituição da República e existem regiões administrativas com capacidade e meios para, de uma forma e com legitimidade democrática, avançar com determinadas decisões e estratégias de desenvolvimento, ou pode haver uma Câmara lá no interior do país, que é capaz de ter um técnico e que vai ficar confrontado com a necessidade de fazer um contrato daqueles e o acompanhamento depois dos contratos e um processo de concessão. Que é o que vamos ter aí no futuro com as implicações que isto tem. A pergunta é muito simples e não querendo tirar conclusões antecipadas. É, da nossa perspectiva, PCP, esta lei tem mesmo que ser alterada de uma forma aprofundada. A pergunta é, a análise que os senhores vêm realizando
leva à conclusão de que há aspectos determinados que devam ser tidos em conta nesse debate, porque, tal como os militares dizem, cumprem as suas missões com os meios que lhes derem, acredito que os seus dirão que cumprirão a lei e ajudarão a cumprir a lei que tiver em vigor. Mas a nossa questão é, a lei pode ter disparados como tem. E tem, grossos. Pronto. Para terminar, eu gostava de voltar à questão do seguimento às ações inspectivas, nomeadamente a TST, na medida em que as questões exigem, de facto, acompanhamento e os problemas continuam a ser identificados e apontados, e para além das alterações ao contrato do Metropolitano de Lisboa, que outras medidas e consequências é que devem existir em função das informações e dos factos apurados. As alterações, inclusive já depois do relatório final da AMT sobre o metro, que ainda vieram agravar a situação que foi identificada em relação à oferta e às dificuldades para os utentes do Metropolitano, quer dizer, se isto de certeza que não passa por alterar o que está no papel. O papel aguenta tudo. Obrigado, o papel aguenta ficar lá escrito o que for. Mas a questão é que outras respostas e medidas é que os senhores consideram que nessa matéria deve ser enquadrado.
Então, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Carvalho, da AMT, para responder o máximo de 15 minutos.
Sim.
Em relação à pergunta dos senhores deputados do PSD, efetivamente, sim, poderemos vir a ter problemas e poderemos ter alguns projetos que estão aqui no plano de atividades que poderão ser idealizados se fazer este ano, 2017. Portanto, a resposta é poderá com certeza haver. No entanto, nós temos a expectativa que algumas das cativações serão levantadas, porque realmente, portanto, o Ministério das Finanças, e só pode ser, é cego quando lança a legislação genérica sobre todos os organismos, os reguladores, etc., com certeza. Mas depois compete também ao Ministério das Finanças verificar que há casos e casos. Portanto, isso convém ser verificado, não é? E, portanto, caso, e estou convencido que haja algumas cativações, nós poderemos, alguns dos projetos que nós temos em mãos, poderemos fazê-los, outro não. Agora, os mais prioritários nós fazemos, para responder a esta casa e para responder, de alguma maneira, aos anseios das populações, com certeza que nós o fazemos. Em relação, portanto, às questões que o Sr. Deputado do PS, assim sim, expôs, ao Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Efetivamente, provavelmente terá sido a inépcia nossa ou o erro nosso quando elaborámos o plano, mas eu penso que o quadro é claro, as despesas com o pessoal não está para 49 pessoas, está para as 82. Portanto, mas provavelmente nós não... desculpe, está no quadro para 82 pessoas para o quadro total para 2017. Mas admito, Sr. Deputado, admito perfeitamente, quer dizer, todos erramos e, portanto, admito isso. Agora, é para 82 pessoas. Se suscita dúvidas, deixe-me esclarecer. Pronto. E é a massa salarial e é o orçamento. Outra coisa é, o Sr. Deputado sabe muito bem que, com certeza, como eu, como acho que somos economistas, sabe muito bem que uma coisa é uma organização nova e que não tem nada, parte do zero, e, portanto, o primeiro orçamento do primeiro ano, que na prática até é este, quer dizer, comparando com outras entidades, é evidente que tem de ser superior. Pode não ser, claro, é evidente, é uma forma de dizer. Mas, com certeza, tem de ser, porque nós não temos nada, partimos do zero, quer dizer, mas informáticos não temos nada. Portanto, é natural, comparado com a ADC, que referiu e bem, comparado com agora, se calhar a comparação melhor é quanto é que representa, por exemplo, a massa salarial com os não sei quem mais, com no peso das receitas com a ADC. E se calhar são indicadores que melhoram e que nós tentaremos melhorar, e não estou a dizer que não possa haver retificações que possamos fazer, mas, quer dizer, comparar, por exemplo, fornecimentos e serviços terceiros e investimentos com entidades que já têm histórico, já estão em fase cruzeiro e que com a AMT que praticamente não tem investimento nenhum feito, porque o ano praticamente é este, o ano passado nós trabalhámos com 30 trabalhadores, em média, o responsável da informática que veio do Ministério das Finanças, portanto só a partir praticamente deste ano é que começou a analisar aquilo que era preciso, porque nós queremos fazer as coisas bem, portanto a resposta é isso. Em relação à relação técnica, vamos lá ver, há a relação económica e a relação técnica. A relação técnica que eu me quero referir é a relação técnica técnica de segurança. Isso tem a ver, isso é com o organismo que existe, que é o IMT, e que o deverá fazer e faz com certeza bem. As relações entre nós e os outros reguladores estão bem, obrigado. Nós estamos num grupo de trabalho com a ADC em relação a questões da concorrência nos transportes e com a OCDE. Temos tido relações com aqueles reguladores que mais nos dizem respeito e estão na nossa área das infraestruturas e dos transportes, isso tem havido. As relações com o IMT têm havido a miúdo com o IMT, até em termos de entreajuda, apesar de competências próprias, entreajuda que temos tido eles connosco e nós com eles. Portanto, eu não vejo que haja qualquer relação individualista ou autonomista da AMT, desculpe, mas isso não se passa. Pelo menos com este Conselho de Administração não se passa nem se passará. E penso que o Ministério é que nós estamos adstritos, concretamente que tem a delegação de competência, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas sabe isso perfeitamente, assim como também o Ministério do Mar sabe isso perfeitamente, entre a ajuda que tem havido na renegociação das concessões portuárias, dos terminais portuários. Isso realmente tem-se passado, felizmente, e ainda bem. Até não poder ser outra coisa, já que quer eu, quer o meu colega vice-presidente, passámos há pouco tempo, mas passámos um IMT e é uma casa que nos é querida. E só se não pudermos é que não ajudamos, porque não temos tempo, mas há tempo tem de haver sempre. Em relação, penso que respondi mais ou menos ao Sr. Deputado do PS. Em relação ao... E qual foi a pergunta das cativações?
A pergunta que fiz das cativações tem a ver com o número 3 do artigo.
Sim.
Em que diz que não se aplicaram sobre o nosso
direito de valor. Mas aplicaram?
Mas o Sr. Presidente tem que cumprir a lei.
Sim, e cumpre a lei. Era o que mais faltava.
Então, se cumpre a lei, cumpre o orçamento.
Sim. Tenho que cumprir. Pois, por isso é que eu cativei.
Não vamos entrar em diálogo. Não vamos Desculpa. Entrar em diálogo.
Pois, mas ouça, Sr. Deputado, vamos lá ver.
Já, o Sr. Presidente já respondeu.
Deixe-me só esclarecer uma coisa, ou depois.
Vamos. Agora. Sim, força.
Não, quer dizer, deixe-me dizer uma coisa que é. Eu, Conselho de Administração, neste caso regulador, não é? Ou outra entidade, regulador, se eu não cumpro, se vem-me uma instrução da DGO. E tem toda a razão. A minha primeira opinião, igual minha, deixe-me dizer minha, foi não temos que cumprir isto. A minha primeira opinião, não temos que cumprir isto. Mas depois, quer dizer, são feitas perguntas sobre se a lei do Orçamento do Estado prevalece ou não sobre a lei quadro. Quer dizer, depois há correntes, está a ver, e eu não posso estar sujeito a penalizações, porque há correntes que defendem o que o Sr. Deputado diz. Há outras correntes que defendem o contrário, que os reguladores também, quer dizer, que a lei do orçamento prevalece, e nós gestores estamos metidos nisto, e falo em nome de outros organismos, não sei se são só reguladores, não é? Já passei por eles, não podemos estar sujeitos a que depois...
Sr. Deputado,
ainda bem que diz isso.
Já percebemos... Sr. Deputado. Já percebemos a sua interpretação e já percebemos que efetivamente existiram
estas. Sim. A pergunta a seguir foi...
Já sabemos que houveram cativações.
Sobre a questão posta pelo Sr. Deputado Heitor. Mas deixe-me, Sr. Deputado Heitor, desculpe lá eu voltar a referir que a estratégia de infraestrutura não é do regulador, a estratégia da infraestrutura, quer dizer, se deve estender a rede a um lado ou ao outro, não é nossa. Quer dizer,
Srs. Deputados, vamos dar condições ao Dr. João Carvalho para poder responder, está bem? Sr. Deputado Heitor de Sousa, vamos dar condições também.
Mas a estratégia não deve ser do regulador, a estratégia é do poder político que está na altura, e portanto o poder político é que define, portanto, a rede que quer ter, a rede que entende ou não ter, com o público, com entidades públicas, com entidades privadas. Nós, o que temos competências, tem a ver com contratos de serviço público, quando os houver, todos os documentos que deram origem a esses contratos, e portanto não temos qualquer competência nesse aspecto. Não fazer até porque nós desconhecemos, quer dizer, não somos nós que, do ponto de vista técnico, operacional, nesse aspecto, quer dizer, no terreno, nós não temos competências, não temos pessoal sequer.
Sr. Deputado, vamos deixar o Dr. João Carvalho responder.
Nós podemos fazer instruções que são vinculativas. Quando nós virmos que a lei, por exemplo, não está assim cumprida, poderemos emitir instruções, mas é em relação ao quadro legal existente. Agora, projetos de rede de transportes, não consideramos que tenhamos competências. A questão da acessibilidade à nova extensão ao aeroporto do Montijo, deve ou não ter acessibilidade ferroviária? Acho que, deputado, quer dizer, eu tenho uma opinião outra vez como cidadão, como a AMT, há aqui um aspecto que nós tínhamos de nos pronunciar, que é a questão da defesa dos interesses dos, neste caso, dos passageiros, não é? Como é que está protegido nesse aspecto? Se estiver protegido pelo modo rodoviário, na acessibilidade, agora, tivermos de pronunciar. Com certeza, quanto mais meios de acessibilidade houver, melhor, isso não há a mínima dúvida. Mas, enfim, os governos têm os seus recursos financeiros próprios e portanto, nós analisaremos, mas depois só em termos de proteção dos passageiros temos aqui alguma coisa a ver com isso, mas nesse aspecto é muito, muito importante, mas não é a priori, portanto... Enfim, o poder político tem, com certeza, a legitimidade para a acessibilidade, portanto, e esta Casa pode pôr em causa esses aspectos, agora nós não. Pergunta do Sr. Deputado, do nosso Presidente do CDS, em relação às PPPs, indemnizações compensatórias, etc. Portanto, o IMT está a seguir essa questão, a IMT que tem essa competência está a seguir essa questão, e bem, das indemnizações compensatórias em relação às PPPs. Sobre o tarifário, sobre a questão do tarifário, da carrícia ou não alteração, o tarifário é oriundo, os descontos tarifários são oriundos do governo. Portanto, não tem nada a ver com o contrato que existente, que ainda existe, quando for alterado, se houver alterações tarifárias realmente referentes à carris, com certeza que tem a ver com alterações contratuais, mas não é o caso. Portanto, estes descontos, como o Sr. Deputado referiu, que foram feitos teve a origem no Governo. Ainda em relação à Lei 52, a revisão da lei é da Assembleia, não é? Uma lei a revista pela Assembleia. Sim, eu sei, a pergunta não foi essa, com certeza. A pergunta não foi essa. Sobre se haver ou não alterações à lei. Provavelmente, vamos lá ver, nesse aspecto, o que nós temos sabido, até pela Lei do Orçamento de Estado, o Governo criou um fundo, portanto, têm sido criados mecanismos, nomeadamente financeiros, para tentar acorrer a alguns artigos da lei. Se são suficientes ou não são suficientes, nós ainda não sabemos. A nossa preocupação tem sido mais vocacionada para os aspectos concursais, porque tememos que haja graves consequências para o Estado português e para as autarquias, e é nesse sentido que nós temos, portanto, chamado a atenção do poder político e também das autarquias e dos governos regionais. A lei propriamente dita, nós não nos debruçámos sobre outros aspectos da lei, porque tem sido a nossa preocupação essa, mas o Sr. Deputado assim o refere e nós vamos tomar isso em consideração e vamos analisá-la e prometo-lhe que num prazo muito breve enviaremos a atenção aqui do Sr. Presidente a nossa opinião sobre algumas alterações que podem existir em relação à lei. No prazo muito curto, se nos der mais ou menos um mês nós faremos isso. Havia outra coisa em relação a outro aspecto que me passou. Não sei se respondi a tudo ou não, ou se tentei
muito
responder.
Bem. Obrigado, Dr. João Carvalho. Terminamos assim esta audição do Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. 5 minutos de intervalo para... 3 minutos. Passa a dois. para termos a segunda parte da nossa reunião.